Nós vamos agora conversar com o gerente técnico do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, Dr. Carlos Tadeu de Oliveira. Nós vamos conversar com ele justamente pela questão da falta de energia elétrica, ou seja, houve a interrupção e de repente a pessoa está ali esperando, de repente volta ou não volta. O fato é que quando volta, volta alterada. E com isso termina aí queimando equipamentos dentro das residências. E as pessoas ficam naquela, né? Às vezes tem gente que tem conhecimento que pode correr atrás do prejuízo. Outras desconhecem. E é nesse sentido, então, que nós vamos conversar com o nosso convidado. Doutor Carlos, bom dia. Obrigado ao senhor pela atenção, tá bem?
Bom dia a você, Walter, e aos ouvintes da Rádio Nacional, da Revista Brasil.
Então tá. Então, quando uma pessoa está na residência e, de repente, uma alteração na energia termina queimando os seus equipamentos, o que que essa pessoa deve fazer para poder ter ressarcido a esse prejuízo?
Olha, não somente pelo fato do Código de Defesa do Consumidor assegurar isso, mas também por uma resolução da própria ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, o consumidor, o cidadão, tem direito a ressarcimento. Ele tem um prazo de até 90 dias, não é isso? Pela resolução da ANEEL, né? Pelo código, esse prazo é maior, tá? O código, é bom dizer, o código está acima da resolução, porque o código é uma lei e a resolução é uma resolução. Então, o Código de Defesa do Consumidor, esse prazo é de 5 anos. Mas vamos lá, pela resolução da ANEEL, esse prazo é de 90 dias. O consumidor tem esses 90 dias para solicitar esse reparo à distribuidora de energia. Aí, o que que acontece? A distribuidora tem 10 dias corridos, é contada a data do pedido, para inspeção ou vistoria do aparelho queimado, estragado. Então vamos lá aos prazos, 10 dias corridos. Depois disso, ela tem 15 dias para informar se o pedido será aceito. E em caso afirmativo, ela tem até 20 dias corridos para ressarcir efetivamente. Esse ressarcimento pode ser em dinheiro, pode ser num produto novo, né? Ou um produto semelhante, similar àquele que estava em uso. É bom dizer que esse prazo inicial de 10 dias corridos para a inspeção e vistoria do aparelho, caso o aparelho danificado tenha sido um aparelho de conservação de alimento ou medicamento, esse prazo é menor, é de um dia útil. Tá? Então, em um dia útil, a distribuidora tem que ir até a residência do consumidor, fazer a verificação e vistoria do aparelho e, a partir de então, começa a contar os outros prazos. Então, a gente está falando de, na pior das hipóteses, são 45 dias. Né? Se a distribuidora utilizar esses prazos no limite, são 45 dias até que o consumidor receba o ressarcimento sobre aquele dano.
Agora, o senhor falou que a pessoa que teve o prejuízo busca, portanto, a companhia energética e faz o requerimento para ter, portanto, de volta aí o prejuízo. Aí o senhor colocou que a empresa pode ou não aceitar aquele requerimento. Qual é o fator que pode levar a empresa a não aceitar aqueles argumentos de ressarcimento por conta da queda de energia?
Olha, Walter, em princípio, somente ela comprovando que o dano do aparelho não tem correlação com o fato. O fato alegado pelo consumidor, seja um pico de energia, um raio, enfim. É claro que comprovar exatamente, precisamente, um raio é muito difícil para qualquer um, né? A pessoa não vai ter ali filmado, vamos dizer, naquele exato momento, o raio caindo e o aparelho pifando. Mas, enfim, uma tempestade, uma chuva muito forte é um fato de conhecimento público de todo mundo. Então, saber o que ocorreu ontem em São Paulo, Rio de Janeiro, etc., não é nenhum segredo para ninguém. Então, a empresa, em princípio, todas as relações a gente sustenta na boa-fé, né? O princípio da boa-fé. A empresa negar, ela vai ter que apresentar num laudo que a queima daquele aparelho, o estrago daquele aparelho, tecnicamente não está vinculado a um pico, uma descarga, né? De qualquer maneira, é um direito básico do consumidor, está no artigo 6º do Código, que ele tem, inclusive, se for necessário na defesa dos seus direitos, ele tem aquilo que a gente chama exatamente isso, a inversão do ônus da prova. Isto é, a empresa precisa provar que ela não teve culpa, não é? É importante ter isso em mente, tá? Então, ela pode alegar, eventualmente, alguma coisa. O que a gente costuma aconselhar as pessoas é não modificar o seu aparelho. Por exemplo, não modificar a tomada do aparelho, tá? Aquela tomada que a gente chama do plug macho, por exemplo.
Sim.
Não é incomum as pessoas hoje pegarem aquele terceiro pino e serrarem fora. Por quê? Porque muitas tomadas de casa ainda não são novas. Não tem aquele... não tem o padrão dos três pinos, não é isso? Aí o que faz muitas vezes o cidadão? Chega lá, compra um aparelho novo que vem com uma plug macho, uma tomada de três pinos, e ele serra o terceiro pino, para poder então usar na tomada velha. Se ele fizer isso, obviamente o operador vai poder, a distribuidora vai poder dizer, olha, o aparelho estava sem aterramento, né? E aí ela pode alegar eventualmente se apoiar nesse tipo de coisa. Então, o que a gente sugere é que a pessoa não modifique os aparelhos nesse ponto, no que diz respeito aí a corrente elétrica, né, a parte de entrada da corrente, para que depois não haja a alegação do fornecedor de energia de que aquele dano foi causado pelo próprio consumidor. Mas, enfim, pode ser que haja nesse período, em função de uma demanda elevada, né, por causa das chuvas, etc., haja alegação da empresa para tentar se livrar. Mas a responsabilidade dela é objetiva nesse caso, né? Ela não tem, a não ser que ela prove que não tem nenhuma relação com aquilo, ela responde independentemente de culpa por esse dano, né? É um vício de serviço que a gente chama, né?
Entendi. E essa resolução da ANEEL, né, que regula, portanto, essa questão, é válida em todo o país, né, doutor Carlos?
Sem dúvida, é a resolução 499, válida em todo o país, 499 de 2012, quem quiser consultar, ela tem lá, dispõe sobre os prazos, os direitos do consumidor e as obrigações das distribuidoras. E além dela, existe o Código de Defesa do Consumidor, que rege de maneira mais geral esse direito de reparação, inclusive especificamente no caso da distribuição de energia elétrica, é um serviço essencial, né? Um serviço essencial que está enquadrado também aí no Código de Defesa do Consumidor.
Tá muito bem. Doutor Carlos, foi um prazer entrevistar o senhor. Muito obrigado pela atenção, tá bem?
Obrigado, Walter.
Bom dia para o senhor. Nós falamos com o Carlos Tadeu de Oliveira, gerente técnico do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Falou conosco direto de São Paulo.